candidato a prefeito de Ubá, Dirceu dos Santos Ribeiro, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Sodré, Amarildo, o nosso comandante aqui. Venho com alegria aqui no programa para conversar com a população de Ubá. Mas antes da nossa conversa, eu tenho sempre uma coisa comigo. Deus proteja o povo de Ubá.
Por que que o senhor decidiu colocar o seu nome como candidato a prefeito de Ubá nessas eleições de 15 de novembro?
Olha, Sodré, nós temos uma geração. Osanã Coelho, Narciso Michele e Dirceu Ribeiro. A população de Ubá, naturalmente, vai analisar o que foi feito nessa geração. E eu pretendo completar, melhorar. Eu não estou disputando a eleição com os nossos companheiros aí. Na verdade, o povo de Ubá vai saber bem, eu estou disputando a eleição com o meu primeiro e com o meu segundo mandato. O meu primeiro mandato, os dois mandatos anteriores, eu construí 660 casas no Pires da Luz, 300 casas no Altair Rocha. Eu trouxe o CAIC, que era uma escola profissionalizante, exemplo na nossa região da Zona da Mata, e que eu vou voltar à prefeitura e voltar ao CAIC, aquilo que ele era antes, com todas as oficinas funcionando, para atender a Vila Casal, a Vila Regina, o bairro São José, aquela região toda ali. Eu construí a Câmara Municipal de Ubá. Naquela época o presidente era o Oswaldim. E o Oswaldim tem o mesmo estilo meu, ele é um rompedor. Falei, Oswaldim, vamos construir a Câmara Municipal? Vamos. E nós dois construímos a Câmara Municipal de Ubá. A implantação do programa pró-adolescente. Olha, gente, esse foi um dos grandes programas que eu fiz no passado. E que eu vou voltar com o programa do pró-adolescente. Para jovem de 16 anos. Para que o comércio, as indústrias possam receber esses jovens com aprendizado. Porque nós vamos fazer com que os pais tenham orgulho dos seus filhos. Era o que era antes, e vocês lembram bem. Tinha 900 crianças, jovens. Quando eu falo criança, algum contesta. Criança de 12 anos? Não, eu falo 16 anos para mim é criança. 30 anos, os meus filhos eu chamo de criança. Então, são jovens, para ter futuro, uma área social brilhante, para que eles possam realmente ser grandes homens, grandes pais, chefes de família, ter uma vida digna. Eu passo pelas fábricas, passo pelas ruas de Ubá, encontro sempre um do programa do pró-adolescente, pedindo para me dar um abraço e me agradecendo pelo que eu fiz. Então, o Sodré, esse programa tem que voltar. Não tem esse negócio da lei, eu vou cumprir a lei. É claro, da outra vez também eu cumpri a lei. E tinha 900 jovens.
Desejar boas-vindas também para o professor José do Carmo de Araújo, coordenador da campanha do candidato Dirceu dos Santos Ribeiro, coligação Experiência para Unir Ubá, e ele tendo como vice o doutor Maurício Valadão Reimão de Melo. Candidato, nas últimas enchentes em Ubá, eu tenho informação de um comerciante que teve um prejuízo algo em torno de 10 milhões de reais e depois mais um complemento de uma reforma, enfim, um prejuízo assustador. Qual que é a proposta do candidato Dirceu dos Santos Ribeiro para mitigar a situação das enchentes e esse sofrimento que a cidade passa, especialmente os comerciantes?
Olha, eu passei, visitei há poucos dias o comércio da Rua São José e da Beira Rio e falo sem medo de errar. O comércio do nosso calçadão é um dos melhores da Zona da Mata. Precisa de socorro, precisa de ajuda. Vocês vão ver bem que na época eu fui contra aquele R$1 milhão para a aviação Ubá. Eu achava que deveria fazer convênio para auxiliar o nosso comércio, para recuperar o nosso comércio, recuperar a nossa cidade. Bom, então eu vou procurar fazer convênios vou procurar buscar recurso no sentido de que o nosso comércio possa voltar a ser o melhor da Zona da Mata Mineira, da nossa região da Zona da Mata. Não a Zona da Mata como um todo, mas a nossa região aqui, que vem todos para cá, que a maioria vem fazer as suas compras em Ubá, para a gente ter o orgulho de ver aquele calçadão da Rua São José superlotado. Isso é que eu gosto. É de ver a população trabalhando, o bar recuperando, o bar indo para frente. Não vou fazer milagre, mas eu ajudo quem precisa. A minha história diz isso. Não vim aqui combater ninguém, nem falar de ninguém, não me interessam as candidaturas, são todas boas, todas precisam, mas a minha é diferente. A minha é uma história que vem de Ozanã Coelho, Narciso Michele, e eu sou o terceiro. E olha as obras que eu fiz, que eu deixei para o bar. E olha as obras que ainda nós vamos completar, que eu vou dizer aqui agora. Nós temos hoje, ô Sodré, 70% do tratamento de câncer em Ubá, e foi eu que trouxe. Eu, como deputado, fiz um acordo com o governador do estado e com o líder do Val Anjo, que eu seria vice-líder do governo. Mas o governador me ajudava a implantar definitivamente o tratamento de câncer em Ubá. E está implantado definitivamente o tratamento de câncer no bar. E o Duval Ângelo, que vai dar um depoimento para mim a qualquer momento, vai dizer da emenda para Muriaé. Tem 5 milhões de reais de emenda em Muriaé na Fundação Cristiano Varela, mas vinculada. Ela só pode ser gasta na implantação da oncologia, do tratamento de câncer em Ubá. Agora, você fala que mas atrasou, sim, eu sofri uma cirurgia. Eu fiquei baleado 1 ano e meio. E com isso parou tudo. Ninguém vem aqui falar que ajudou, que ninguém ajudou nada. Parou, o tratamento ficou parado. O projeto ficou parado, agora eu voltei. Estou em contato permanente com o Sérgio da Fundação Cristiano Varela e com o próprio Lael. Mas eu tenho que deixar aqui um detalhe verdadeiro. Eu não tenho convênio, parceria política com o Lael Varela e com o seu filho. Eu não tenho. Eu não fiz parceria política com eles. Achei que não devia fazer. Achei que eu devia tratar de quem está sofrendo, de quem precisa de ajuda, de quem precisa de parar de ir 5 horas da manhã para Muriaé e voltar 7, 8 horas da noite. Se eu fizesse aquela parceria, sinceramente, olhando, e quem me conhece sabe que eu ia ficar meio arranhado. Eu não fiz.
Para a gente administrar melhor o nosso tempo.
Só um detalhe. E essa parceria política, ela tem dono. Ela chama o Vadim Baião e o Salomão. Eles são parceiros políticos do Lael Varela. Eu não sou. A minha parceria com ele, em contrato assinado e autorizado pelo governo do estado, é a oncologia em Ubá. E esse projeto é o projeto da minha vida. Eu joguei a minha vida política toda nela e vou colher os frutos daqui a pouco.
O plano de governo do senhor contempla aqui, inclusive, o senhor fala de parceria com o governo do estado e também com o governo federal. O senhor foi candidato a deputado e antes do senhor havia uma lacuna enorme aqui sem o bar, sem representatividade na Assembleia Legislativa. Hoje nós temos alguns candidatos que são de fora, que naturalmente na hora de olhar, ele deve olhar primeiro para a sua microrregião, para a sua cidade, para depois olhar para o bar. Como é que o senhor pretende trazer essa parceria com o governo do estado e também com o governo federal?
Olha, eu fui um deputado e te convido aí à Assembleia comigo para você ver o nome que eu deixei em Belo Horizonte, na Assembleia. Eu tenho vários companheiros deputados fazendo gravações para mim e os gabinetes estão à disposição daquilo que eu precisar. Eu tenho acesso no governo do estado, e muito, e tenho acesso no governo federal. Tenho bons deputados e bons senadores. Eu tenho um senador que quando ele fala em Minas Gerais, ele fala assim, ó, em Minas Gerais eu tenho que falar com o deputado Dirceu Ribeiro, que é o senador Álvaro Dias. Então eu tenho condições de buscar projeto. E outra, você quer ser prefeito, senhor? Faça projeto. Mas não fala que está fazendo projeto, que o projeto está parado aqui, que o projeto não tem dinheiro lá, não tem dinheiro aqui, que você conversa para boi dormir. Dinheiro tem. Agora, não é você fazer o projeto e achar que o projeto vai andar sozinho. que ele vai, você tem que ir atrás. Eu faço projeto e busco. E vou fazer projeto e vou buscar. Porque dinheiro tem para as obras, para os projetos que estiverem perfeitos e tiverem acompanhado e tiver, primeiro, força política.
Amarildo Oliveira Neto, muito boa tarde.
Boa tarde, Sodré. Boa tarde, candidato, professor. Sejam bem-vindos. Um abraço para você, amigo e amiga da Rádio Educadora. Sodré, o candidato já deu a deixa que possivelmente pode vir a ser seu padrinho como candidato a prefeito. Você observou aí essa sabedoria de Dirceu Ribeiro.
É um grande nome. E eu conheço a história dele. Lá de trás.
Lá do Pão de Ló.
Lá de trás.
Seria importante termos um representante da área de comunicação da prefeitura.
Eu elogio a pessoa desse menino.
Candidato, vamos lá então, para a gente seguir com a nossa entrevista aqui. O senhor ainda há pouco falou que não iria usar aqui o espaço para atacar, para falar de A, B, C dos demais adversários. Mas acredito o seguinte, candidato. É muito importante para a população baense saber que o próximo prefeito da cidade vai entrar na prefeitura de forma limpa e clara. No último debate, na verdade, o primeiro debate que aconteceu na Rádio Líder, o senhor se mostrou muito irritado em relação ao prefeito Edson, quando apresentou para ele um documento. A gente não sabe o que consta neste documento, o senhor afirmando para ele se a assinatura tem valor ou não. Eu quero saber do senhor o seguinte, o que constava neste documento e, além do senhor e o prefeito Edson assinado este documento, quem mais assinou este documento?
Primeiro, eu não fiquei agressivo ao senhor prefeito. Apenas...
Eu li a introdução agora há pouco ali, que ele me concedeu essa...
Sim. O programa, o pessoal que estava fazendo o programa, gritava com a música assim, ó, fala mais alto, que ninguém está ouvindo. Então, obrigava a gente a falar alto.
Se concentrou.
Então, parece que eu
estava irritado.
Perdi, fiquei, mas não fiquei.
Okay.
A única coisa que eu disse ao senhor prefeito, vou repetir aqui, e está aqui para vocês verem. Senhor prefeito, não vou lhe fazer nenhuma pergunta política, mesmo porque já está decidido o seu destino e o meu. Mas eu gostaria de saber, só isso, essa assinatura aqui é sua, e eu passo para vocês aí. Só isso que eu perguntei a ele, porque eu não pedi para ele assinar. E ele assinou de livre e espontânea vontade, com muito respeito a todos nós naquele momento.
Posso ler a declaração aqui?
Claro, ela foi assinada por ele, não foi assinada por mim, eu não obriguei ele a assinar. Okay. Agora, a decisão política dele de juntar lá com o doutor Antônio, que quando eu recebi a prefeitura, eu recebi com 10 milhões de dívida, aí já não é problema meu, é problema dele que eu respeito. A decisão dele está respeitada.
Ok, candidato...
Não vou atacá-lo, não vou falar nada.
Me permita ler, então, para o ouvinte da Rádio Educadora...
Mas, olha,
saber.
E estou dizendo isso aqui
Sim.
com respeito a ele. Não o agredi e nem vou agredi-lo.
Ok, a declaração é o seguinte, atenção a você, ouvinte da Rádio Educadora. Declaramos para todos os fins de direito que nesta eleição de 2020... Para os cargos de prefeito e vice, delegamos poderes ao senhor Dirceu dos Santos Ribeiro para conduzir o processo na escolha dos referidos candidatos, prefeito e vice. Sem mais, para o momento, firmamos o presente para produzir os devidos legais efeitos. UBA, 13 de junho de 2020, assinam este documento. Edson Teixeira Filho, Vinícius Samor de Lacerda, Samuel Gazola Lima, Flávio Montese e Wesley Heleno Ferreira. Este documento, então, o senhor ficava
soberano
em relação a promover, a criar uma chapa.
Sim, mesmo porque...
É isso, a ideia era essa.
A ideia era essa, mesmo porque o comandante político era eu, o prefeito, o senhor Edson. E eu nunca fui à prefeitura pedir nada, nunca fui à prefeitura para exigir nada... Respeitei e respeito ele até agora. Agora, o comandante político sou eu. Isso eu não abro mão. Se o comandante político sou eu, ficou determinado para mim escolher a chapa. Mas ele resolveu fazer a chapa dele lá com o doutor Antônio, esqueceu do passado, esqueceu de tudo. Que eu também, filho, não tenho nada com isso. Ele saiu do meu partido. Outra, ele saiu do meu partido sem me perguntar. Ele era do Patriota, quem abonou a assinatura dele foi o senador Álvaro Dias, mas ele achou melhor sair para o Democrata. Também não questionei nada, não questiono. Aliás, eu não tenho nada que questionar. O que eu tenho é que mostrar o que, que eu posso fazer, o que, que eu devo fazer, com a proteção de Deus e a bênção de Nossa Senhora Aparecida.
Candidato,
se você me perguntar, você deseja mal ao prefeito? Nunca. Nada. Não desejo mal a ele, nada. Que ele toque a vida dele, que ele seja feliz. Ele tem uma senhora, a dona Isolina, que é amiga da minha família e minha, do tempo de Guidoval. Então, como é que eu vou atacá-lo? Eu apenas quis mostrar para ele que ele cometeu um erro. Erro todo mundo comete, mas ele cometeu um erro. Mas que o erro já está sanado, já passou, já acabou, vamos tocar a vida para frente e vamos ver o que, que eu tenho para mostrar à população de Ubá, isso que eu quero falar.
Vamos falar sobre isso, sim. Tem outras coisas que a gente precisa também deixar muito claro. Acho que a gente tem que preservar também a questão da transparência e também a questão do representante nos próximos 4 anos aqui em Ubá. O senhor ainda há pouco aí disse que nunca pediu nada ao prefeito, né? Que nunca teve nenhuma ligação direta com o prefeito.
Fui à prefeitura uma vez levar o prefeito de Guarani no começo da administração dele.
Foi exonerado a pedido, o candidato, da prefeitura, do gabinete do prefeito, o assessor Antônio de Pádua Ribeiro Ramos.
Ótima pergunta.
Estava lotado no gabinete do prefeito. Eu quero saber o seguinte, do senhor. Ele foi chefe de gabinete do senhor, o senhor Antônio de Pádua, na Assembleia Legislativa, enquanto o senhor era deputado. Ele foi lotado, iniciou, foi admitido na prefeitura de Ubá em julho de 2019, já praticamente no findar do seu mandato, que foi no início do ano de 2019. Foi julho de 2019. Foi o senhor que indicou o assessor para o gabinete do prefeito Edson?
Ô Marildo, boa pergunta. O senhor Antônio Ribeiro Ramos foi secretário do primeiro mandato meu, secretário do segundo mandato, chefe de gabinete meu e o homem que trouxe o senhor Edson como candidato. E eu disse para o Edson na época, para ele, ó, o Edson vai ficar na reserva.
Isso 4 anos atrás ou agora?
4 anos atrás.
Sim.
O Edson fica na reserva, o candidato é o Munir. Mas depois a família do Munir estava preocupada, não queria que ele entrasse. Uma semana antes da convenção, o Munir saiu. Então eu liguei para o Antônio, Antônio, pode trazer seu candidato. E ele trouxe o candidato dele para ser o nosso candidato, o Edson. Quem indicou o Edson foi o senhor Antônio de Pádua Ribeiro Ramos. Terminou meu mandato, terminou tudo. Eu não tive mais contato com o Antônio. Por sinal, o Antônio foi o homem que levou o prefeito para o Democrata, sem me falar, e ele foi, trabalhou comigo 20 anos, mas ele achou que devia levar o prefeito para o Democrata e que não precisa de me dar satisfação, e não me deram, nenhum dos dois. Muito bem. Como eu iria pedir um emprego para o senhor Antônio, se o senhor Antônio é que era ligado direto a ele? Aliás, se eu tivesse que pedir alguma coisa, eu teria que pedir ao Antônio. Antônio, vê lá com o prefeito isso aí, que eu sei que pôs, você que indicou ele. Mas não, verdadeiramente não pedi, verdadeiramente não indiquei e verdadeiramente acho que está tudo errado.
Candidato, uma pergunta referente à Copaz. O senhor já respondeu, mas eu acho que é importante, o momento pede isso também. Circula nas redes sociais, certamente o senhor já deve ter visto, voltou novamente aí, aquele icônico vídeo onde o senhor está conversando com a senhorinha, falando, pedindo voto para o prefeito Edson. Está o senhor, o prefeito Edson atrás e o Vinícius Samuel atrás, o senhor pedindo voto. Falando.
Seu Moacir lá de Ubari.
Falando do asfaltamento da zona rural daqui de Ubá até Ubari e Miragaia.
Pires da Luz, Miragaia e Ubari.
Em relação à Copasa. Eu quero saber o seguinte, que o senhor seja muito claro para a nossa audiência.
Claro, claro.
O acordo que existia naquele momento referente ao asfaltamento valia da assinatura da renovação do contrato? E se valia nessa questão, quem não cumpriu com o acordo?
Vou te explicar. Eu era vice-líder do governo. E vocês, como da imprensa, sabem o que é um cargo de vice-líder. E eu, se eu tratar, eu cumpro. Se eu assinar, eu cumpro. E eu tratei com o senhor governador e com o Durval Anjo, que vai dar um depoimento agora para mim, que eu aceitaria, sim, ser o vice-líder do governo. Mas eu queria algumas coisas. Primeiro era a oncologia, que foi tratado na hora e o governador cumpriu, e a oncologia está em Ubá, não adianta nego ficar falando aí que é ele, que é fulano, que é Beltrano, que não é ninguém, fui eu. Quem quiser ajudar, eu vou bater palma. Se vocês falassem, ó, vou ajudar, eu vou bater palma e vou agradecer. O Vadim, eu bato palma para ele e agradeço, que ele está querendo ajudar. Parabéns, Vadim, vamos junto. É ajudar sim, nós precisamos de fazer. Bom, o projeto da Copasa, eu disse para o senhor governador que o bar estava sem água, o contrato da Copasa vencido e que estava uma situação caótica em Ubar. E que eu iria fazer as reivindicações que eu fiz. O senhor prefeito estava lá? Não. Ele não participou. Mas, na campanha, ele participou e ouviu e agradeceu e bateu palma. Porque primeiro eu conversei com o governador. Primeiro eu peguei ordem do governador, autorizando. Do Duval Ângelo, líder do governo, que vai dar um depoimento para vocês, autorizando. Para depois eu prometer aquilo que não ia depender de mim, ia depender do prefeito.
Desculpe interromper o senhor, mas só para concluir, eu acho que é importante para ficar claro, porque senão a gente vai rodar muito. O senhor disse que teve uma conversa então com o governo, que a Copasa estava ciente, que o prefeito Ed estava ciente. Acredito, para a gente ficar entender, a assinatura do contrato, assina o contrato de renovação e o asfalto vai sair. É isso que eu quero saber. Isso existiu, essa conversa existiu?
Clara, e vai ser confirmada pelo Duval agora. Bom, mas eu pedi não só isso, eu pedi que todo pequeno produtor e o grande produtor que tivesse nascente e barraginha recebesse meio salário da Copasa. Mas que a Copasa, olha, ela fez o trabalho no Santa Bernadette, terminou o trabalho lá, começava a pagar. Mas a Copasa indenizaria a prefeitura com 5 milhões de reais. Muito bem. Isso ficou acordado. Agora, na hora de ir lá no, na presidenta, na Copasa, o seu prefeito foi com o Antônio Ramos. Ele não teve a delicadeza de me chamar. Outra, se ele chegou lá e não tem o asfalto, o que você faria? Espera aí. Ó, tá faltando aqui, ó. Eu tenho que conversar com o deputado. Porque não foi isso que foi tratado com ele, não. Ele meteu a assinatura e não me falou nada. Agora vem falar, eu não sabia. Você sabia que ele fez campanha junto comigo. Agora, que ele ali, eu não acredito que seja maldade dele, não, porque ele não tem maldade, não. Ele é um cara sério. Eu acredito que ele pensou, eu sou o prefeito, eu não preciso de ninguém. Quem assina aqui se foi eu. A Copasa deu o primeiro contrato para ele assinar. O que é que ele deveria fazer? Espera aí. Ó, tá faltando aqui o asfalto, Pires da Luz, Miragaia e Bari. Está faltando aqui atender as barraginhas. Está faltando aqui o principal, que só pode começar a obra após terminar no bairro. Não, ele assinou. Aí depois, não, mas eu não estou sabendo nada disso. Não, espera aí. Eu não vou questionar, nem vou ficar temando com ele, porque o Doval Anjo vai fazer um depoimento que eu vou trazer para vocês.
Vamos aguardar esse depoimento, ô candidato, agora, que é importante. Só para a gente concluir, até para render, que eu acho que tem...
Então, ele errou novamente, porque o deputado sou eu, o vice-líder do governo sou eu. O que é que ele deveria ter feito? Espera aí, gente, vou chamar o deputado aqui para ele esclarecer isso aqui, que aqui tem um erro, o contrato não é o que foi falado, mas ele assinou. Agora, como assim? Não sei, aí eu já não é comigo. Aí
sim, vale lembrar, o Sodré,
não estou aqui jogando pedra no telhado dele, acho que ele falhou não me levar lá para assinar o contrato.
Sim, vale lembrar, né, Sodré, que segunda-feira...
Doutor Ed estará aqui.
Sim, é ótimo.
Dia 19.
Não, é ótimo.
Que estará conosco aqui.
Você vai ver que ele vai ter que falar, ele deverá falar isso. Não, quando eu fui assinar o contrato, eu não levei o deputado. E eles me deram outro contrato.
Tá. Candidato, para a gente andar um pouquinho mais, vamos falar do oncológico. Nós sabemos hoje que o terreno em frente ao Hospital São Vicente, ele está destinado para a criação do Hospital de Oncologia, sendo montado, né, pela Fundação Lael Varela. Mas já está se falando, ventilando por aí, que não será mais ali e que isso pode ir para a colônia. Isso de fato vai acontecer, essa mudança para lá?
Pode acontecer, porque está conversado. Primeiro, ali demorou. E, segundo a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, tem que afastar 15 metros. Se afastar 15 metros, não sobrou terreno, não tem terreno. Bom, então, eu conversei na FEMIG, e o presidente da FEMIG tem reunião conosco, e o Sérgio, da Fundação Cristiano Varela, levou os seus engenheiros lá na colônia, e viu lá o hospital, que tem 38 leitos, e achou que lá também é uma maravilha. Eu disse claro para ele: filho, eu quero o projeto. Se ele é na Colônia, se ele é na Diamante, se ele é na Miragaia, para mim não importa.
O terreno seria devolvido para o São Vicente?
Será devolvido.
Será devolvido.
Claro, o terreno é do Hospital São Vicente. Então essa é a realidade. Nós estamos tratando de salvar a vida. Nós estamos tratando de ajudar filho de Deus. Nós não estamos tratando aqui de negócio para ter voto, não.
A construção desse hospital, deputado, depende exclusivamente da Fundação Lauro Varela?
Porque lá não precisa de licitação. O dinheiro já está depositado. Por exemplo, assinou lá com a FEMIG hoje. Assinou, está tudo certo? Está tudo aprovado? Pode começar a obra amanhã.
Tem previsão para isso?
Não. Isso eu não posso falar, porque eu já fiquei um ano e meio parado e a obra parada. Eu quero soltar foguete a hora que começar. Com a bênção de Deus.
Candidato Dirceu dos Santos Ribeiro, nós temos aqui mais 4 minutos para encerrar. Encerrar a entrevista com o senhor.
Tem que ser rápido aqui, ô.
Precisa, por favor. Com relação ao CAIQUE, existem muitas obras que, às vezes, em qualquer governo ou em todos os governos, há uma pressa danada, há uma aceleração danada para terminar, para, às vezes, inaugurar em determinadas épocas. E aí, de repente, cai um teto aqui, cai uma parede ali. A exemplo disso é uma obra lá que foi feita anexo ao CAIQUE, que a princípio era para atender as crianças, depois a obra foi ter que passar por uma manutenção de novo. E o senhor tem projetos para o CAIQUE. De onde que vem a verba? O que que o senhor pretende realizar no CAIQUE se for eleito?
Simples. Voltar ao CAIQUE que ele era antes. Não tem verba, não. É fazer com que o CAIQUE funcione como ele funcionava. Assim como, vou rápido agora, a nossa Feira Livre. Todo prefeito entra e quer vender o terreno da Feira Livre. Então, nós vamos transformar a Feira Livre no mercado municipal. É prefeitura. E outra, voltar ao restaurante popular. Aquele feirante que tiver a sua mercadoria sobrando, vai vender pro restaurante popular do jeito que era antes. Quer dizer, então vai ser uma triangulação ou uma parceria, a Feira Livre e o CAIQUE e o restaurante popular. Mas o fato é que todos dois funcionavam muito bem no meu governo, eu vou voltar com eles. Assim como também eu vou voltar com o Tiro de Guerra. É uma obra social espetacular. Nós precisamos de ter o Tiro de Guerra, porque do Tiro de Guerra avança para fazer uma guarda municipal no futuro. E mais,
candidato,
bolsa de estudo. No meu tempo tinha bolsa de estudo e vale transporte. Os alunos podem preparar. Eu vou dar bolsa de estudo. Vai ter bolsa de estudo na prefeitura e vai ter o vale transporte. Para aqueles que estão estudando no Rio Branco, aqueles que estão estudando em Juiz de Fora, tinha o vale transporte.
Haja recurso, né? Para tudo isso, né?
Filho, isso aqui é recurso simples. Isso aqui não é recurso extraordinário, não. Você pode ver que eu não falei nenhuma obra aqui de recurso extraordinário. Eu falei obras que são feitas com recursos da prefeitura. E isso existia no meu tempo. Isso era feito no meu tempo, com recursos da prefeitura. Assim como convênio com as entidades de classe, para prestar serviço à população carente. No meu tempo tinha com todas. Eu vou voltar. Agora isso é aplicar bem o recurso. É saber aplicar o recurso. É pegar o pouco e fazer muito com o pouco. E isso, graças a Deus, eu sei fazer, porque eu sou daqueles... Já passei tudo quanto é dificuldade. Eu sei o que é. E eu quero ajudar. E eu vou ajudar. Mais uma vez, não quero saber de candidatura dos outros, o que eles vão fazer. A mim não me interessa. Interessa saber o que eu vou fazer. Você fez uma pergunta extraordinária. E o recurso? O recurso da prefeitura.
Candidato Dirceu dos Santos Ribeiro, com ligação à experiência para unir o bar. Podemos, DC, PSB, PSOL, PSC, PCdoB e PV. Muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigado também, professor José do Carmo, e as suas considerações finais em 1 minuto, por favor.
Agradecer a vocês por essa oportunidade de falar ao povo de Uvá, de mostrar, isso aqui é parte do meu programa de governo, mas são coisas que qualquer um que sentar, analisar, fala, é possível, tem que ter coragem de fazer, tem que gostar de filho de Deus, tem que gostar de ajudar quem precisa. Igual vou fazer o loteamento Odete Arantes Ribeiro, que acabou. Com toda a infraestrutura igual é o Pires da Luz. Vou voltar com a EMUBS, que através da EMUVES gera a área da habitação. Agora, são coisas que gastam dinheiro? Não. São coisas perfeitamente viáveis, são coisas perfeitamente que deve ser feito, precisa ser feito. Para encerrar, eu volto a dizer a todos, Deus proteja o povo de Ubá.
Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.